Seja bem-vindo ao podcast BASF. Você está acompanhando a nossa série Como Geramos Valor e agora vamos conversar sobre engajamento social. Quem está aqui para um bate-papo é a Cristiana Xavier de Brito, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da BASF para a América do Sul e responsável pela Fundação Espaço Eco, e Bruno Barroso, sócio fundador do Prozas, que trabalha em parceria com a BASF em projetos de impacto social e ambiental. Você vai saber como a BASF impactou mais de 500 mil pessoas na América do Sul com projetos de valor compartilhado e cidadania corporativa. E conhecerá um pouco mais o trabalho da Prozas, que usa tecnologia para conectar quem precisa de ajuda e quem pode ajudar. Cristiana, eu queria começar com você perguntando o seguinte: qual que é a importância do engajamento social do ponto de vista das empresas?
A empresa é uma organização que ela faz parte da sociedade, né? Então, onde quer que ela esteja, onde quer que ela atue, ela precisa se envolver com esses vários públicos que ela atua. Então, o engajamento social é a forma como ela dialoga e conversa e se relaciona também com a sociedade, né? Seja a sociedade, a comunidade que ela faz parte, numa comunidade menor, seja numa grande cidade, numa grande metrópole ou em qualquer lugar desse planeta. Então, assim, é muito importante que a gente fale os nossos objetivos e propósitos, mas também escute, né? E esse engajamento social, ele se dá de várias formas, seja a gente participando em conversas públicas, né? Seja também conversando com as organizações não governamentais. E é dessa forma que a BASF faz há muitas décadas, né? A BASF sempre teve uma escuta muito grande das comunidades que ela participa e, ao mesmo tempo, ela retorna também com propostas, né? Propostas de trabalho. Então, a gente tem vários projetos sociais, a gente faz parte também de conselhos comunitários consultivos, que é onde a gente tem as nossas fábricas, né, que a gente quer estar. Temos também como a indústria química toda é organizada na parte dessa escuta da sociedade e também como parte da indústria química, nós temos um programa que chama Atuação Responsável, que a gente tem canais onde a comunidade também pode ter esse canal direto com a empresa e colocar suas questões, sugestões. Então, assim, são diversas formas. Dentro da nossa plataforma de engajamento social, a gente tem apoio a ONGs, a gente tem apoio ao voluntariado da empresa, nós também temos projetos de impacto social e de negócios e fazemos parcerias aí com startups como a startup aqui que o Bruno vai contar para a gente.
Exatamente. Bruno, a gente está passando por um momento ímpar, né, na nossa história, e eu sinto que é uma coisa interessante a gente saber como é que fica o engajamento social das empresas, principalmente depois, né, desse cenário do corona.
A gente está vivendo um momento que é ímpar na nossa história, e quando a gente pensa de impacto social e de engajamento das empresas com esse tema, antes mesmo do corona, a gente já via um cenário que se desenhava muito promissor para o impacto social no mundo. A gente teve a Financial Times colocando na capa, falando da necessidade de se pensar um novo capitalismo. A gente teve o Fórum Econômico Mundial em Davos, a questão das mudanças climáticas em pauta. Isso há pouco tempo atrás, a gente está falando de janeiro, e agora estamos chegando no mês de maio com um cenário que a gente nunca poderia imaginar de uma pandemia global. E nesse cenário difícil, duro, em termos de saúde, em termos de economia, a questão do impacto social e do engajamento das empresas, ela cresceu de uma forma bem assim, se é que a gente pode tirar alguma coisa positiva no meio desse cenário tão difícil, ela cresceu de uma forma muito surpreendente. Para a gente falar um pouco de dados, existe uma pesquisa no Brasil que roda a cada 2 anos, que é realizada pelo GIF, que é a associação que reúne os principais investidores sociais do Brasil, alguns deles são 133, que que responderam essa última pesquisa. A gente estava falando de um montante até esse momento agora na casa de 3 bilhões e 200 milhões de reais por ano na área social no Brasil. E aí, recentemente, no meio do coronavírus agora, a gente está vendo um cenário que as doações das empresas, né, e também de indivíduos já ultrapassam a marca de 3 bilhões e 700 milhões no dia de hoje. Então, a gente está falando de só nesse momento emergencial, a gente já teve um engajamento das empresas que ultrapassa todo o montante do investimento social no Brasil que essa pesquisa reuniu nos últimos anos.
Trazendo aí tudo o que o Bruno mencionou, como a estratégia de engajamento social da BASF funciona na prática?
Então, pegando muito isso que o Bruno colocou aí desse engajamento, a BASF é uma empresa que ela tem mais de 150 anos, esse ano está completando 155 anos. E o propósito...
Impressionante, né?
Ninguém se sustenta, nenhuma organização se sustenta há 155 anos se você não tem uma troca, né? A troca, ela tem que ser ganha-ganha com a sociedade, com os clientes. Então, a BASF tem um propósito que eu, particularmente, assim, sou apaixonada, que é criar química para um futuro sustentável. Criar química no sentido do que a gente está fazendo aqui hoje, dessas conversas, dessas trocas, mas também criar química do ponto de vista científico, de trazer novos produtos, trazer inovação para transformar o quê? O nosso mundo para que ele seja cada vez mais sustentável. E sustentável é ser economicamente viável, ambientalmente e socialmente também correto e envolvido. E nesse momento de uma crise global, a gente continua com o nosso propósito, né? E a gente acredita muito que não somos nós sozinhos abaixo que vamos resolver as questões, e por isso a gente sempre está fazendo parcerias com os nossos clientes, com organizações não governamentais, com o setor público, com universidades, e nessa pandemia não está sendo diferente. A gente tem feito várias ações, né, porque atuamos na área de agricultura, que aí fornece alimento, né, para a população. A gente também faz produtos para higiene e limpeza, então nós temos vários clientes nessas áreas. Então, em menos de 15 dias, quando a pandemia já chegou aqui no Brasil e na América do Sul, a gente conseguiu trazer novas formulações e começamos a produzir produtos aqui que serviam para quê? Para espessar o álcool, para ele virar o álcool gel. Então, a gente fez doação desses produtos para alguns clientes e que puderam, então, fazer o álcool gel para poder distribuir para a comunidade, para hospitais. Então, assim, é realmente fazer as duas coisas, como eu falei, a química para um futuro sustentável, a química entre essas parcerias, né, que a gente fala que é o nosso jeito E, não é a empresa ou a sociedade, é a empresa e a sociedade, a empresa e o cliente fazendo junto, criando essa química, e a química realmente o que é o nosso expertise de fazer aí esses produtos para ajudar no combate ao Covid-19.
Cristiana, eu queria perguntar para você agora, tendo em vista tudo que a gente já conversou durante esse papo, tendo em vista, né, todas essas iniciativas, quais são os principais resultados até esse momento?
Primeiro, acho que um grande resultado importante, a gente teve de 2016 até o final do ano passado mais de 500 mil pessoas impactadas por quase 50 projetos que a gente apoia em toda a região da América do Sul, através de voluntariado, através dos negócios sociais também que a gente desenvolve. Então, assim, é um número impressionante se você for pensar para uma empresa que tem 6 mil funcionários impactar outras 500 mil pessoas. Então, assim, realmente é o nosso desejo de participar de uma forma positiva aí na sociedade. Isso sem contar, lógico, no impacto que a gente causa também na vida dos nossos colaboradores com todos os programas de bem-estar, programas de desenvolvimento. Eu não estou contando essa parte que é direta aqui com os nossos colaboradores e família. É só realmente o apoio que a gente dá e a parceria que a gente faz com a sociedade. Então, assim, uma provocação que eu gostaria de colocar aqui para todo mundo pensar é que a gente tem esse impacto social e como é que a gente mensura esse impacto social, que hoje em dia é muito mais custoso, às vezes, você mensurar se você transformou a vida daquela pessoa. A gente consegue mensurar o número de pessoas impactadas, mas você não consegue mensurar a transformação da vida daquelas pessoas. Então, isso é uma questão que nós, da BASF, com a fundação que a BASF criou e ajuda a manter, que é a Fundação Espaço Eco, que completa agora, esse ano, 15 anos de existência e com muitos projetos. A Fundação Espaço Eco, ela tem o propósito de mensurar o impacto ambiental e social. Então, a gente também está, nesse momento, conversando com algumas organizações como é que a gente consegue mensurar o impacto aí de algumas ações em relação ao Covid e também de mensurar como é que a gente impacta a sociedade. A fundação, ela atua aqui na América do Sul, ela atua em parceria com outras empresas, ela atua em parceria com outras fundações, associações, universidades. Então, é sempre essa forma de parceria, de diálogo, que é o que eu comentei no início do nosso Jeito E. A gente agora na fundação está com uma ferramenta chamada Sustainbots, que é um bot de mensuração da sustentabilidade. Então, quem quiser acessar essa ferramenta aí, que é completamente online, vocês podem entrar no site da fundação, que é www.espacoeco.org.br, e usar a ferramenta para ir mensurar um pouco em seu impacto social e ambiental.
Excelente. E Bruno, como a crise ela trouxe, né, essa questão da gente olhar para frente, o que a gente pode esperar para o futuro, né, em termos de tecnologia e impacto social?
Eu acho que a fala da crise, né, e da BASF como um todo, essa questão de atuação em rede já está no DNA da estratégia de engajamento social da empresa. Eu acho que a gente tem um momento agora, como eu já falei antes, que é único, que as pessoas estão entendendo mais a questão do social nas suas vidas, que o social é indissociável da economia, né? Que não tem economia enquanto tem uma questão de saúde que está batendo nas nossas portas todo dia. Então, assim como a BASF tem essa lógica de atuar com outras empresas, com governos, com organizações da sociedade civil, isso já se intensificou nesse momento. Eu acho que a gente tem uma ótima raiz que foi plantada. E eu acho que a BASF, não só agora, mas no passado, ela já há algum tempo dá um exemplo de como que essa questão de atuar em rede, ela não é um modismo, ela está no DNA da empresa, né? E eu acho que a tecnologia, a gente é uma plataforma, a gente é uma rede, então a gente já nasce também com esse DNA de conectar quem investe com quem executa projetos na área social. Eu acho que a tecnologia vai poder ajudar muito isso, as empresas a fazerem com investimento, que ações possam ser co-criadas entre esses diversos atores, redes como o Pacto Global, da qual a Cris faz parte do conselho, as empresas, as organizações da sociedade civil, os governos. Então agora eu acho que a tendência é a gente ter mais redes formadas e trabalhar mais em conjunto em prol do impacto social e da melhoria da condição de vida da nossa população. Acho que a gente tem uma semente que foi plantada, mas que a gente precisa regar ela todo dia a partir de hoje para a gente não esquecer esse momento que a gente viveu.
Que é muito bacana, né, que quando você tem o respeito pelo conhecimento e você tem o mesmo propósito, não importa se a empresa é grande, você está fazendo uma parceria com uma organização menor. É o nosso caso aqui, né, Bruno, entre a Prosas e a BASF, né? A BASF tinha uma questão que era, queria fazer o melhor investimento social que gerasse o melhor resultado e fizesse escolhas áreas de projetos realmente de impacto, só que a gente é uma empresa setor privado. Então a gente fez essa parceria aí com a Prozas, que tem e tinha na época um número já de organizações que tinha contato através, usando a tecnologia. Então você está falando de uma empresa de 155 anos de existência química, se juntando a uma organização jovem, né, que tem um expertise. Para quê? Para gerar o melhor impacto. E o que, que foi bom disso tudo? Gerou impacto na sociedade, porque escolhendo projetos bons, a gente consegue ter mais impacto nas pessoas. Gerou um impacto que o Prozas ganhou a expertise de trabalhar, né, com uma empresa química do tamanho da BASF, abriu portas para Prozas para trabalhar com outras empresas, então isso vai gerar mais impacto. E para baixo, a gente aprendeu a trabalhar, né, usando tecnologia e trabalhando com uma startup para chegar nos nossos objetivos. Então, assim, é um ganha-ganha, porque na hora que você tem um propósito em comum, fica fácil esse diálogo. Não importa se você é grande ou pequeno, se você é centenário ou se você é jovem, é importante você ter esse propósito. E esse propósito, ele precisa se manter não só no momento, né, de que está todo mundo indo bem, os negócios estão indo bem, mas num momento também que você tem que tomar decisões difíceis num momento de crise. Então, essa consistência é que a gente tenta realmente passar para as organizações que a gente se relaciona, para as comunidades que a gente está, nos países onde a gente está presente, né? Porque se você é conectado com o seu propósito, se você, a empresa tem firme, as decisões, elas vêm nesse sentido.
Cris, finalizando então aqui, uma coisa que a gente discutiu durante toda essa conversa é como a tecnologia, a inovação, ela nos ajuda a atingir lugares que são mais positivos do que o que nós estávamos anteriormente. Como que você enxerga essa movimentação e como que a gente pode seguir adiante, sendo que, né, apenas a filantropia, ela não é o suficiente, né, para que a gente consiga chegar até uma sociedade ideal?
A gente tem projetos que a gente apoia para que gerem inovação, né? E isso já desde lá do berço, desde as crianças, tem projetos de robótica que a gente apoia para que as crianças percebam que elas têm a capacidade de inovar e que essa inovação vai trazer um impacto econômico, social e ambiental. Porque só com muita inovação que a gente consegue sustentabilidade. Porque a filantropia, ela é muito importante, né? Você dá uma cesta básica para quem precisa, doar tinta, souvenir, se a gente tem algum projeto que realmente a gente acredita que é necessário apoiar. A gente tem doações e filantropias que a gente segue com elas, elas são necessárias. Mas a gente também entende, quando a gente fala que a gente quer criar química para o futuro sustentável, esse criar é inovação, é inovar. E inovar de todas as formas, né? Não só por meio da tecnologia, mas também o inovar na forma de pensar. Como é que a gente pode impulsionar as pessoas a criarem e gerarem um impacto maior? E aí a gente tem diversos projetos que vocês podem acessar na nossa página da BASF, www.basf.com.br/sustentabilidade. Lá a gente tem diversas formas de como a gente gerou e impulsionou e fomentou inovação através dos nossos projetos.
Bruno, Cris, que prazer enorme que foi falar com vocês. Muitíssimo obrigado pelo conhecimento, pela gentileza de vocês de oferecer esse tempo pra gente. Eu acredito que essa conversa vai ser transformadora para muitas pessoas. Afinal de contas, vocês deram aqui muitas dicas e também muitas palavras de inspiração para que a gente possa chegar a um lugar melhor. Muitíssimo obrigado a todos vocês e podem deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
Caio, eu agradeço aí, essa conversa foi ótima, estava com você, com o Bruno. Bruno, que a nossa parceria aí continue cada vez mais forte e espero ter aí colocado alguns pontos interessantes para que cada um que esteja escutando esse podcast possa ver qual é o impacto que você pode causar, qual é o impacto que você pode estimular, inspirar a empresa que você trabalha, a organização, a escola, enfim, qualquer lugar que você trabalhe, como é que você pode também gerar esse impacto e fazer parcerias? Esse é o meu desejo. E obrigado a todos por escutar.
Obrigado, Caio, pela mediação. Obrigado, Cris, pelo papo, e a Basf pelo convite. Acho que é um momento super propício para a gente ter essa conversa. Espero que essa cultura de solidariedade que se instalou agora, de atuação em rede, ela continue e, de fato, se perenize no investimento social no Brasil, porque ela é muito poderosa e muito rica. E, obviamente, nós, enquanto pessoas, vocês todos que estão ouvindo, sempre se engajarem da forma como puderem, dentro das suas possibilidades e dos seus conhecimentos. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado para você que acompanhou o nosso episódio. Anote aí nosso website para você saber um pouco mais da atuação da BASF em 2019. Nosso relatório anual BASF na América do Sul está disponível em basf.com.br. Até o próximo episódio!